Audiobook grátis apresenta. No dia seguinte, o Dr. Castro fez o primeiro curativo ao ferido, chamando para seu lado as duas enfermeiras apontadas pelo comendador mais logo ao desligar das ataduras. Ao primeiro ai do doente, a mãe, quase desfalecida, confessou a sua incompetência e retirou-se com as mãos nos olhos. Noemi era nervosa, estremecia sem atinar com as coisas. O médico então, voltando-se para o fazendeiro, pediu-lhe que mandasse chamar outra pessoa. Medeiros levantou-se e foi buscar a mulher do feitor. Nhacolaca mais a infeliz era desajeitada e o médico, impaciente, mandou embora, lembrando o nome de Eva. O fazendeiro quis opor-se mais recebendo em resposta que de uma boa enfermeira depende muitas vezes a cura de um doente, resignou-se. Quando Eva entrou no quarto, Quitavio, com o ombro descoberto, o rosto afogueado pela febre, os cabelos colados em grandes anéis na fronte, olhava para os que o cercavam sem os conhecer. Ela, aproximando-se, contemplou-o magoada e com jeitoso carinho auxiliou o Dr. Castro a aplicar-lhe sobre a ferida aberta nas costas pela bala, até a feita na clavícula para extração, uma fina pasta de algodão finicado, passando depois uma longa atadura encruzada do peito para as costas. Era aquela a única missão que lhe permitiam agora. Durante o dia e a noite zelariam outras pessoas o doente, vedando-lhe a ela a porta pé braço cruel do tio. Desgostava-se com isso, quereria estar sempre ao lado do primo, animando-o e vendo-o. A compaixão junetava-se o medo de que morresse aquele em quem presentira a sinceridade de um amigo. Ele tinha no gênio pontos de contacto com o seu, e muita analogia com o do pai da pobre Eva. Era a única pessoa da família que a compreendia, o único que se fazia entender por ela, manifestando as mesmas tendências e os mesmos gostos. Dr. Castro declarara ser muito grave o estado de Octávio, que, expectorando amiudadamente sangue, falava, no telírio da febre, em mil coisas indiferentes. Ora ria, descrevendo uma velha imaginaria, com um grande chapéu roxo e cintura de vespa, ora mostrava um padre, que se transformava num músico e de um músico num palhaço e de um palhaço num burro, passando por outras transformações inverosímeis. Agora falava em estampilhas sobre cartas de jogar, daí a nada no seu amigo Adolfo, e de um café cantante de Berlim, onde Urna Grisette caíra com um ataque de nervos e um sujeito gordo lhe despejar em cima um copo de cerveja. Veio-lhe a tosse, o sangue saiu em golfadas, manchando as fronhas e o peitilho da camisola de dormir. Medeiros fixou com ódio o rosto da sobrinha. Ela, entristecida, pensava no misterioso rancor do tio e na enfermidade de Octávio. O Dr. Castro lá ficava junto do enfermo a dar-lhe calmantes, exigindo silêncio, consultando o termômetro, curvando-se. Solícito sobre o seu leito, de onde se emanava o cheiro e o calor da febre. À uma noite Octávio adormeceu, um suor copioso inundou-lhe o corpo, a febre diminuiu. Às 11 horas acordou, se viu a seu lado, dormitando, a mãe e uma crioula em pé, com os braços cruzados e os olhos muito abertos se pediu água tinha uma secura horrível, bebeu-a sofregamente e adormeceu de novo. Passava do sono à vigília continuamente, molhando todas as vezes os lábios queimados e a f.e. garganta seca. De madrugada sentiu-se meor, e passou pela memória enfraquecida todo o seu rido. Anhelava por saber de Eva teu aí a despedido pai? Quis perguntar por ela, mas a mãe dormia na cadeira, numa posição contrafeita, e a crioula cochilava. Às 7 horas da manhã o pai e Nemia entravam no quarto, mas Octávio, exausto, adormecera de novo, profundamente. Às 9 horas tornou a acordar, deparando com o Dr. Castro e Eva, que o fitava condoída e triste sorriu ao vê-la depois, ouvindo um rumor de vozes desconhecidas na sala próxima. Perguntou com a voz sumida pela fraqueza em que o pusera a grande perda de sangue. Ponto. Quem é? A polícia, respondeu o doutor. Para fazer corpo de delicto, não é assim. E, mas não fale. Esteja sossegado, precisa de silêncio, não diga senão o que for indispensável, peço-lhe com todo o empenho. Eva ofereceu um caldo ao doente, que pela primeira vez se sentou, amparado pelo médico. Lá fora o comendador respondia ao delegado de polícia, que viera bater-lhe a porta nessa manhã, com seu escrivão, o Fonseca, moço magrinho e loiro. Tinha-se espalhado por toda a cidade a notícia do ferimento de Octávio e, sabendo do fato, a polícia não deixou de se apresentar, sem ter, contudo, tido para isso aviso especial. O delegado, homem experiente e idoso, não estranhou essa falta, conhecia de sobejo o sistema preferido dos antigos fazendeiros para a punição de escravos assassinos. Durante toda a viagem no trole fora e explicando ao escrivão, ainda novo no ofício, como se fazia geralmente essa história, há um assassinato numa fazenda, dizia bem. Que se faz do assassino? Entregam N.O. à prisão para que siga os processos legais da justiça? Qual? Querem vingança mais completa. Apoderam-se da presa, escondem-na no quarto lúgubre do tronco, e, conforme a categoria da vítima, castigam-na severamente, procurando aproveitar-lhe o trabalho, mas carregando-a de ferros. Assim, matam-na a fogo lento. Dal a decisão de um júri seria mandá-o às galés, e as galés para um captivo são a liberdade. Não seria punição, bem vê seria um prêmio. Nesse caso não competiria a justiça intervir seriamente no crime. Perguntou com ingenuidade o moço escrivão. Oh! A justiça é muitas vezes iludida, é. E muitas vezes também há uma série de conveniências que a obrigam a fechar os olhos. Que remédio! Como Fonseca demonstrasse surpresa, o delegado, retorcendo as suíças grisalhas, continuou, e bom notar uma coisa, que até certo ponto atenua a gravidade do delicto, muitos negros matam sem ódio, praticando as mais absurdas vilanias com o único intento de irem para as galés. Desaparecendo essa esperança. Apóstrofo, diminui o número de crimes de tal ordem, por certo, interrompeu o escrivão. Homem. Não é C.I.I. Mas é possível. O diálogo suspendeu-se à porta de Medeiros. A polícia foi recebida sem constrangimento. Octávio dormia ainda, e o seu médico assistente fez, a pedido do D.I. Eglo, por escrito, uma exposição sucinta do ferimento. Foi excusado o exame no paciente, à vista das autoridades, e mesmo o delegado, poupando trabalhos incomodativos, dizia mandar assignar. Por um segundo médico o relatório feito pelo Dr. Castro. Era preciso prevenir Octávio para um interrogatório, e, enquanto o médico e Eva o fortaleciam com o alimento, aconselhando-o a que respondesse com poucas palavras para si. Não fatigar, Medeiros expunha ao delegado. Que sabia, por um aviso anônimo, ter de si dar nessa noite, motivado por uma pessoa que até aí julgara livre de toda suspeita, um levantamento em Santa Genoveva que pedira ao seu amigo Antunes conselho e auxílio, visto estar nessa ocasião preso na cidade com o casamento da filha que dissera tudo a Octavio. Sabendo só a última hora da resolução que este tomara de se apresentar no sítio, sendo por isso baldados todos os meios para detê-lo em casa, etc. O delegado pediu-lhe então a carta anônima, que havia de esclarecê-lo, desde que viesse nela o nome do amotinador. Medeiros levantou-se e foi direito à secretaria. Um sentimento de vingança punha-lhe. Luminou a olhos. Abateria enfim o orgulho de Eva. Efla seria em breve desmascarada pela voz insuspeita da autoridade. Vê-o aí a ajoelhar-se suplicando perdão para sua falta. Num grande temor de que toda a gente a apontasse depois como intrigante e aliciadora. Choraria com certeza muito, e antes da noite havia de partir para o Mangueiral, arrependida e humilhada. O delegado esperava recostado no sofá, sumindo os dedos nas fartas suíças grisalhas. Fonseca, o escrivão, diante da pasta aberta, estava pronto no seu posto para a primeira ordem. Medeiros introduziu a chave na gaveta da secretaria e se abriu-a com resolução. Guardar ali a carta entre outros papéis de importância e ia lançar mão de lá, quando deparou com a folha da carteira do Dr. Castro, em que a mão enfraquecida de Octávio escrevera, proteja Kvarole por todo o ódio, todo o desejo de vingança retraíram-se à vista dessas palavras que pareciam envolver uma supuca. O comendador voltou confuso, afirmando ter perdido a carta. O delegado olhou de soslaio para o escrivão e, sob o fino bigodinho loiro deste, despontou, disfarçado e contrafeito, um sorriso de irônica incredulidade. Dr. Castro veio nesse momento dizer-lhe que Octávio estava pronto para o interrogatório, e seguiram todos para o quarto. instalados aí, e preenchidas as indispensáveis formalidades e usuais perguntas, a que o doente respondia por monossílabos, sim. Não. O delegado perguntou, o senhor viu quem o feriu? Não. Nem o suspeita? Não. Tem algum inimigo? Creio que não. De qual dos escravos desconfia? De nenhum. Mas naturalmente terá entre eles algum desafeiçoado. Não foi um escravo quem me feriu. Olharam-se todos atônitos. Bem. Nesse caso, continuou o delegado, o senhor sabe qual foi a pessoa que disparou o tiro porque disse então que a não tinha visto. Por que a não vi? Mostraram-se admirados, o doente declarou entrecortadamente não querer ser parte no processo. Os negros de Santa Genoveva eram inocentes, haviam sido incitados por estranhos, a pessoa que o ferira não o podia ter reconhecido no meio da escuridão. E contou, suprimindo o nome de Eva, tudo o que tinha ouvido. Falava devagar, parando de vez em quando, encostado em almofadas. O médico aconselhava descanso. A pena do escrivão traçava as palavras do doente, e acabadas as declarações leu-as, em voz alta. Assignaram como testemunhas o honorato e o médico. Medeiros indagou depois, em particular, se iriam proceder ao interrogatório dos escravos. Por ora não, respondeu o delegado, mais a de dar-me o nome das testemunhas do fato, para seu tempo serem chamadas a juízo, na casa da Câmara. Aceitando o almoço, em que os pratos paulistas se sucediam abundantemente, o delegado inquiria pela segunda vez, o feitor, de todo sucedido. O fazendeiro, voltando-se para a esposa, recomendou-lhe, olha, manda servir a ordenança aqui do senhor delegado. Ela levantou-se, fazendo um sinal afirmativo. Encheram-se os copos e a conversa animou-se. Até a Nhá Colaca, diminutivo de Escolástica, confessou ter feito uma promessa ao bom Jesus de Pirapora para o restabelecimento de Octávio. A promessa constava em ir o moço a pé e descalço, no dia 6 de agosto, festa do milagroso santo, até o pequeno arraial, daí a muitas léguas, onde a multidão leva suas preces e de onde traz relíquias sagradas e benfazejas. O bom Jesus assode a todas as tormentas, desde que lhe levem ao seu rico altar de Pirapora uma oferenda qualquer. No dia 6 de Iti 6 a família Medeiros. Agosto a povoação transforma-se. E um verdadeiramente assaltada por ondas humanas que afluem de todos os lados da província. Não bastam as hospedarias, ficam transbordamos as casas particulares e a própria igreja, onde muitos romeiros passam a noite, à falta de outra pousada. A fé, o doce balsamo para as grandes dores, e o cumprimento de uma dívida sagrada, impele para aquele cantinho de milagres os crentes e os aflitos. O mais interessante, porém, o verdadeiramente característico, é que muita gente vai pagar promessas que não fez. Acontece frequentes vezes estar um indivíduo qualquer gravemente doente e então alguma pessoa da família ou de amizade levanta os olhos ao céu clemente e, num intuito piedoso, promete que, em estando completamente restituído à vida e à saúde, levará um enfermo, pisando descalço as pedrinhas da estrada, um feixe de lenha às costas, ou uma perna de cera, ou uma talha de água, ou qualquer coisa que humilhe e o alague em suor, ao misericordioso, ao poderoso, ao todo justo bom Jesus de Pirapora. Pelo caminho encontram-se grupos curiosos, ora umas mulheres que se arrastam de joelhos, ora outras com pedras à cabeça. Homens esfalfados de cansaço, conduzindo pela reata os animais bem ajaizados. De longe em longe brilha num ponto e noutro da estrada uma luzinha, é um círio que uma devota leva. Acabada a festa e fim do sacrifício, voltam tranquilos para as suas casas, na doce alegria, na imperturbável serenidade que dá a consciência de um dever cumprido. Como preservativo de futuras doenças, trazem consigo, em cadarço branco, a medida da cabeça, do ventre ou das pernas da imagem do Senhor Bom Jesus. Desde então não há pessoa amiga que, sofrendo da garganta, de reumatismo, ou de qualquer incômodo físico, enfim, não ponha sobre o lugar afetado a medida correspondente, como a melhor e a mais benéfica das panaceias. Nhá Colaca não declarou em que consistia o sacrifício destinado a Octávio. Era um segredo que só ao doente deveria ser revelado, sob pena de perder a virtude. Ela adorava o Senhor Bom Jesus, do qual tinha um registro na parede do quarto. Logo de manhã, o seu primeiro olhar era para o santo, muito resignado, de tanga, capinha curta e mãos atadas. Ela benzia-se, e agradecia-lhe do fundo da sua boa alma o ter-lhe concedido a graça de ver ainda a luz desse dia. Depois do almoço, as autoridades policiais partiram, debaixo de um sol ardente. Na caixa do trolley mandou a dona da casa por uma cesta de ameixas muito doces, para as filhas do senhor delegado. Vendo-se a distância da casa de Medeiros, perguntou o escrivão: que julga de tantas hesitações, e como devemos prosseguir no processo? Não é preciso esforço para apreender a verdade, é. Aí interrompeu-se para acender o charuto já entalado nos dentes. É? Tornou o escrivão. E quanto ao processo, é talvez da Kelfis a que a conveniência manda por pedra em cima.